Não tem jeito para eu não repetir esta parte, né, do adágio popular que diz que tudo que é bom dura pouco, e que eu não concordo. Eu acho que tudo que é bom dura o tempo necessário para deixar um gostinho de quero mais. Uma vontade de conhecer, né, de saber quem é, enfim. Nós estamos conversando com o jovem Júlio Dourado, forrozeiro, sanfoneiro, Américo Douradense, né, uma cidade que tem uma tradição forrozeira grandiosa. Eu, inclusive, desconheci essa tradição do Bumba, acho interessante, porque cada cidade faz a sua parcela de contribuição para a cultura nordestina. E a gente precisa estar entendendo o que acontece com o reisado de Morro do Chapéu, a antiga micareta, né, as grandes feiras agropecuárias que aconteceram, grandes micaretas de Jacobina, o São João de Irecê, que é uma situação de tradição grandiosa, já se tentou fazer micaretas e não funciona bem na cidade de Irecê. O sertanejo tem essa tradição e a América Dourada carrega também na veia a poesia, enfim. E aí Júlio Dourado contava pra gente que conseguiu fazer o seu trabalho ficar ali memorizado, gravado. Hoje em dia é mais simples, né? Você faz ali um MP3, um trabalho de estúdio com 3-4 músicas, lança numa plataforma e aquilo vai viralizando, as pessoas vão compartilhando. Mas até esse momento, Júlio, você teve que ir para estúdio fora, teve que... Como é que foi esse trabalho aí de colocar no CD o seu trabalho? Realização de um sonho também?
Léo, assim, eu não me imaginava nesse estilo, não, na verdade cantando, né, nessa linha de cantor. Como eu te falei, surgiu por conta de uma necessidade. E aí, por conta dessa necessidade, abriu as portas e eu não parei mais. Eu me identifiquei bastante cantando, não só tocando, mas tocando e cantando. E aí, na questão da gravação, que você citou, todos os meus CDs, na verdade os dois CDs que eu gravei e as minhas músicas, tudo foi gravado em feira. Porque feira hoje é um ponto de referência aqui na Bahia por conta dos produtores que lá tem, né, produtores musicais, no caso, sim, músicos. Os meus dois CDs foram produzidos e gravados lá no estúdio de Léo Batera. Ele é músico de Gustavo Lima hoje, ele é baterista de Gustavo Lima.
Tem um morrense lá também que é muito bom, Antônio Gabriel, Estúdio Talent, Toninho, aqui de Morro do Chapéu também. Foi música.
Tem um estúdio?
Tem, é, do Norte e Nordeste é grandioso, mas a gente fala sobre ele depois, pra não ficar fazendo propaganda de ninguém, mas é brincadeira à parte, é o bairrismo, sabe? É o pertencimento, mas também é um grande músico, pode ter certeza. Mas sim, continue sua história, porque é bonita de ouvir, afinal de contas, o músico, ele precisa deixar um registro, né?
Com certeza. Não, aí, nesse sentido, como eu tô falando, Feira de Santana é um grande centro para a música, é uma grande janela de oportunidades. Por conta da quantidade de músicos, de quantidade de bandas, de estúdios, de pessoas ligadas ao meio, que é onde abre as portas. E aí lá se tornou uma referência na gravação também. E é como eu tô falando, eu gravei todo o meu projeto com Léo Batera, hoje ele toca com Gustavo Lima, ele que produziu, gravou meus CDs. E a qualidade impecável.
Ok. Bom, é natural que hoje em dia, quando o artista vai para estúdio, também é uma pergunta meio clichê, como é que foi a seleção de repertório? Mas é comum que você insira, desde que você consiga ali a liberação de um artista A ou B, a inserção de um grande sucesso no seu estilo, no seu gênero musical, no caso, o forró. Como é que foi essa composição de repertório para você?
Léo, o nosso repertório, principalmente nesse último CD, a gente focou em regravações de músicas que fizeram sucesso em outro estilo. Por exemplo, nesse último CD tem música de Fábio Júnior, tem música de Roupa Nova, porém, puxado pro forró. Né? A gente fazendo a música, tirando daquele ritmo, daquele gênero, e aplicando ele no forró. Um forró mais, mais swingado, né, como a gente diz, um forró mais moderno,
sim,
mais atual, dando outra roupagem à música, porque aí já abre um leque de possibilidades para o nosso trabalho.
Certo. Então o primeiro CD foi um pouco mais autoral, eu entendi assim, e digamos assim, fincado nas raízes do gênero, né? E o segundo você, até por orientação, é natural. Quando o cara chega assim, dizendo, eu quero gravar meu CD e vai ser assim, geralmente o pessoal diz logo, bom, quem está bancando é você, eu vou fazer como você quer. Claro que a gente vai colocar numa linha profissional, numa situação apresentável, audível, uma qualidade sonora boa, enfim, mas é você quem determina o que você quer. Só que aí quando você começa a carreira, também vem as sugestões e as indicações, né? Preciso você estar linkado com o que o mundo lá fora e o que você quer fazer na carreira te oferece, não é verdade?
Exatamente. Não, é nesse sentido mesmo. É, no primeiro CD que eu gravei, no caso teve duas músicas minhas, inclusive uma vai tocar na estante. E no segundo CD já foi mais regravações. No primeiro CD foi muito vaquejada e forró, já músicas que já eram destinadas já. Eu gravei alguns piseiros também. Então não houve muita mudança de roupagem da música. Já no segundo CD a gente buscou fazer essa diferenciação por conta que é uma coisa que muitos músicos, muitas bandas estão fazendo, né? É um movimento natural que está acontecendo e aí a gente fez a mesma coisa.
Mas, sim, aí eu pergunto a você, como compositor, como autor, como músico, no estúdio você não pode vacilar nos detalhes. O que é mais difícil para o estúdio, para você vivenciar no estúdio? Aquilo que você criou, aquilo que é novo para todo mundo e só você tem a concepção, você tem ali a ideia e você precisa transferir essa ideia para o baterista, para o baixista, para o guitarrista, para o percussionista, para o pessoal do teclado que vai fazer a harmonia, enfim. Ou a repaginação de uma música, por exemplo. Você pega um grande sucesso da trajetória musical do Fábio Júnior e vai forrosar essa música. Ah, todo mundo já conhece, mas os estilos são completamente distintos. Não deixa de ser também um trabalho complicado.
Não, exatamente. Assim, sobre essa questão, muito dessa parte fica por conta do produtor
Produtor.
musical, que no caso é o rapaz, o dono do estúdio. Eu falo, eu tenho uma visão, falo, eu vou querer essa aqui, essa música de tal forma. E aí eu vejo alguma coisa assim, um pouco parecida, que aí ele cria a música em cima do que eu pedi para ele.
Do que você pediu para ele.
E na parte da música autoral, eu mando a harmonia, falo como é canto, para ele ouvir, faço o solo, e aí, questão de virada, arranjo, tudo isso aí é por parte dele,
Por
por
parte
ser o
dele.
produtor.
Por que que eu pergunto isso, Júlio? Porque a gente está vivendo um momento onde, inclusive, você já tem inteligência artificial, né, que faz praticamente tudo o que um cantor faz, o que um músico faz, o que um locutor faz, né? E basta você colocar ali no computador que ele vai comandando e vai te substituindo, inclusive. O mundo está ficando internetizado, computadorizado. Qual é o desafio de um jovem como você e qual mensagem você deixaria para quem está te ouvindo agora, está lá na roça, tem uma pé de bode ou tem só a zabumba? O cara gosta de tocar a zabumba, o cara gosta de acompanhar no triângulo. O tinido do triângulo é que dá a ele a emoção de fazer uma boa noite de forró, um bom pé de serra, um show qualquer, enfim. Qual seria a mensagem que deixaria para quem hoje está buscando isso com um mundo onde tem muita coisa que é tão artificial?
Não, exatamente. Léo, nesse sentido, a valorização da nossa cultura é o que pesa. Porque muita gente tem esse desejo, quer tocar, mas não tem oportunidade, não tem um conhecimento na área e tal, não tem alguém para instruir e acha que por conta disso não dá certo e tal. Mas dá certo, tem o mercado. O mercado de trabalho para o forró assim, o mercado trabalha mais no mês de junho, né, que é onde a gente trabalha mais. Mas, no caso, a cultura, de fato, é muito ampla. Tem espaço para todo mundo tocar.
Concordo.
Então, essa valorização tem que acontecer por parte da gente, de parar e escutar uma pessoa tocando a sanfona, de parar e escutar um trio fazendo um forró, e incentivar também pessoas que querem começar, que querem praticar, querem estar presente ali na área. Então você que pensa, você que quer, que toca uma zabumba, que toca um triângulo, tem desejo de tocar uma sanfona, às vezes não quer tocar nada, quer cantar forró, tem espaço para todo mundo. Só basta dedicação e tempo.
Júlio, eu preciso te agradecer pela disponibilidade. A gente sabe que depois de uma maratona que ainda não terminou, né, é preciso descansar, não só o corpo, como a mente. E a melhor coisa para a voz, por exemplo, é o sono, é o descanso, é você estar ali relax e naturalmente se cuidando com alguns detalhes que a gente aprendeu no dia a dia. Mas te parabenizar e desejar que você sirva de inspiração com 21 anos para tantos outros jovens que porventura queiram manter a cultura nordestina viva.
Léo, mais uma vez eu queria agradecer pela oportunidade, agradecer pelo espaço, pelo bate-papo. É sempre bom, né, estar conversando sobre o estilo, conversando sobre o forró, sobre a valorização da nossa cultura e sobre a perspectiva. Como você falou, a gente está numa uma maratona de eventos. Eu, nesse ano, no período junino, fechei 30 eventos, graças a Deus, entre pé de serra e shows. Fechei 30 eventos. E ainda falta os São Pedro, ainda falta bastante coisa para a gente fazer. Mas eu quero agradecer ao espaço e à oportunidade pelo bate-papo aqui.
E assim a gente encerra com a sua música do primeiro CD, né? Você nos falou aqui de Vaqueiro de Wi-Fi. Conta um pouco da história desta música e fique à vontade para dedicar.
Essa música, Vaqueiro de Wi-Fi, ela foi me oferecida no tempo da pandemia, como eu falei, no tempo das lives e tal, na mesma época, na mesma linha que eu comecei a cantar. Aí, com isso, uma empresa de Aracaju, ele viu meu trabalho e tal, e viu uma oportunidade para poder trabalhar a música, me ofereceu essa música. O nome da empresa é Panda Composer. A empresa compôs Proteção de Tela, de Tarcísio do Acordeon, Lascar Seu Coração, de Mari Fernandes, e Vaqueiro de Wi-Fi também. Coração Cachorro, de Avina Vini, que fez bastante sucesso recentemente. E me ofereceu essa música, uma oportunidade para poder trabalhar essa música. Me liberou para poder fazer toda a divulgação e tal, e gravar e colocar a música para tocar. E aí, com isso, eu gravei a minha primeira música, exclusiva no caso, com a autoria da Panda Composer, no ano de 2020.
Pois bem, dedica para alguém?
Dedico para todos que estão acompanhando o nosso bate-papo e agradeço também a todos que ficaram com a gente esse período todo.
Valeu, então, vamos ouvir, a gente volta para encerrar o Acorda Sertão.